passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A fitoterapia é o tratamento de doenças usando remédios produzidos a partir de plantas. É uma prática milenar que remonta às origens da civilização humana. Existe uma quantidade enorme de pomadas, xaropes, chás e outros preparos feitos com essências de plantas. São conhecimentos tradicionais que acabam sendo confirmados por cientistas. Hoje vamos falar sobre algumas dessas pesquisas que estão comprovando a eficácia de propriedades medicinais de plantas do Cerrado. Na Universidade Federal do Piauí, foi criado o Núcleo de Pesquisas em Plantas Medicinais, com o objetivo de estudar as propriedades farmacológicas das plantas do Cerrado. O primeiro objeto de estudo foi o cajueiro. Foram confirmadas propriedades da casca do cajueiro e do tegumento da castanha como antioxidantes e no combate ao diabetes. O Núcleo de Pesquisas em Plantas Medicinais da Universidade do Piauí é coordenado pela professora Mariana Helena Chaves, doutora em Química. Ela alerta que algumas plantas, apesar de apresentarem propriedades medicinais, também são tóxicas, como é o caso do pau-terra de folha larga.
Essa planta ela tem indicação para tratamento de diarreia com sangue, cólicas intestinais, ameba. Só que nós fizemos o isolamento de substância, foi feita atividade farmacológica e foi determinada algumas atividades interessantes. Na área de atividade anti-inflamatória, analgésica, antimicrobiana. Mas essa planta, a gente chama a atenção pelo fato dela ter apresentado uma toxicidade aparente, ou melhor dizendo, apresentou uma aparente toxicidade aguda, tá entendendo? E foi comprovada uma toxicidade elevada, com uso até 7 dias. Então, ela tem esta toxicidade, então não sendo recomendada. Uma outra planta também do sul do Piauí que nós coletamos foi a caatinga de porco, que é usada para barriga inchada, disenteria. E foi comprovada a ação antidepressiva, antibacteriana, antiulcerogênica, analgésica.
E qual a parte da caatinga de porco que tem essas propriedades?
Essa a parte da caatinga de porco são as folhas que nós estudamos, né, que tem essas propriedades. Também deu atividade antioxidante. Né? Uma outra planta que nós trabalhamos, chamada de mirindiba, que é usada para asta e tumores, também deu atividade antidepressiva, antibacteriana, antileishmaniana, antioxidante.
Tudo isso usando a folha, chás de folha. Pode...
Essa aí, normalmente, nós trabalhamos com folhas, certo? Sim. Uma outra planta que nós trabalhamos, que ela é mais da região amazônica, né? É a parte que ela foi coletada no Maranhão, né? Que é chamada de almérgega. Então, essa planta que tem apresentado uns resultados bem interessantes, então ela apresentou atividade anti-inflamatória, cicatrizante, expectorante, aliás, isso é a indicação popular, né? Anti-inflamatória, cicatrizante, expectorante, e nós comprovamos que a atividade realmente é hepatoprotetora, né?
Protege o fígado?
O fígado, antifluoriginosa, que é está relacionado à alergia, né? A problemas com pele. Antiulcerogênica, anti-inflamatória também.
E usa o quê? É a resina da almécega?
Você já até sabe, né? Então, a resina, ela é constituída por dois tipos de substâncias químicas. São o que a gente chama de substâncias voláteis, que são os óleos essenciais, aqueles que dão cheiro, o aroma.
Certo.
E tem a parte fixa. Então, essas atividades aí nós comprovamos na parte fixa, nos constituintes fixos.
Sim.
Então, nós agora já estamos já numa etapa de separação, nós temos a atividade dos constituintes mais abundantes, já separamos os constituintes mais abundantes e já está sendo testado esses constituintes, para identificar exatamente o princípio ativo.
Sim. Quer dizer, e o resultado de todos esses trabalhos, vocês vão publicar para as pessoas terem acesso a isso? É possível... A senhora imagina, é possível fazerem remédios populares através dessas indicações que vocês vão dar? Ou isso tem que ser remédios industrializados?
Olha, a fabricação do remédio, ele é uma etapa bem mais avançada. Após a comprovação da não toxicidade, é que a gente pode avaliar se a liberação para a preparação de um medicamento, seja ele um fitoterápico, que é uma preparação bruta, sem separação, ou um possível fitofármaco, né, que é já um constituinte isolado. Outra planta que nós temos também já bastante estudo é o cameleiro. Essa planta é muito comum aqui em Teresina, ela é usada como planta ornamental, inclusive foi escolhida através de decreto como a planta símbolo de Teresina. E aí a gente se interessou para estudar. E fazendo levantamento sobre o uso popular, verificou-se que a população usa para doenças estomacais e intestinais.
Sim.
Isso usa tanto folha como casca do caule, flores. Então, o que nós vimos foi que a ausência de toxicidade elevada, por exemplo, a toxicidade aguda, né? Aí deu já alguns indícios de toxicidade hepática.
Sim.
Com o uso de 3 meses, né? Isso a gente ainda precisa confirmar. Mas deu diversas atividades interessantes, tá certo?
Sim.
E tem uma substância que nós isolamos da casca do caule, que é, inclusive, ela está sendo usada por uma funcionária aqui da universidade no seu doutorado lá com o professor Raul na UFC. Então, essa substância tem uma potente atividade antioxidante e está dando resultados interessantes lá no estudo farmacológico. Mas ainda não temos os resultados ainda. Ainda não publicamos nada. Agora, todas essas plantas que a gente eu citei aí, elas têm pelo menos um artigo já publicado, certo?
Sim.
E isso aí, a pretensão nossa é com... Aliás, já tem também um livro sobre a almérsida, que nós, junto com a Universidade Federal do Ceará, nós estamos escrevendo. Também a nossa intenção é escrever um sobre o cameleiro, para que a população tenha acesso melhor, porque os artigos científicos a população não tem acesso, né?
Certo.
O livro já é mais fácil.
Quer dizer que a senhora acha que no futuro é possível que, para o agricultor, por exemplo, ele possa se dedicar ao plantio da almécega para fornecer essas substâncias para a indústria farmacêutica?
Certeza. Com certeza. Primeiro porque ela já tem um uso, por exemplo, aquele óleo que eu lhe falei, o óleo aromático, ele já é usado pela Natura.
Certo.
Então, se a gente utiliza, encontra mais aplicações para os constituintes fixos da resina, só vai agregar valor a esta planta.
Então, recapitulando, as folhas do pau-terra de folha larga, apesar de terem propriedades medicinais, são tóxicas. Já o chá das folhas da caatinga de porco tem efeitos antidepressivos, antibacterianos e analgésicos. A mirindiba também tem as mesmas propriedades da caatinga de porco e ajuda a combater a leishmaniose. Outra árvore bastante promissora em termos medicinais é a almécega. A parte utilizada é a resina, que brota do caule. As suas propriedades aromáticas já são conhecidas há muito tempo, inclusive incensos fabricados com a resina, são utilizados em cerimônias religiosas. Agora estão sendo comprovadas as propriedades da almécega de proteção do fígado, anti-inflamatórias e para combater alergias da pele. O Núcleo de Plantas Medicinais da Universidade Federal do Piauí estudou também as propriedades alimentícias de frutos do cerrado. Foi estudada a garampara, também conhecida como fava de morcego. Essa fruta já é vendida em feiras livres no sul do Piauí, e os pesquisadores comprovaram que ela é própria para o consumo humano. Mas algumas amêndoas, que também são tradicionalmente consumidas pela população do interior, fazem mal à saúde. É o caso do xixá e da castanha do Maranhão. Os pesquisadores descobriram que essas duas amêndoas provocam câncer, como explica a professora Mariana Chaves.
Já o xixá, né, que foi uma planta que nós estudamos também, o óleo, e tem uma outra que é a castanha do Maranhão, que também é consumida pela população, mas a gente alerta para o problema que existe com essa planta, que é a presença de uma substância que tem atividade carcinogênica e co-carcinogênica.
Ou seja, então, provoca câncer.
Câncer, exatamente. Então, por exemplo, o xixá e a castanha do maranhão não são recomendadas. Elas são da mesma família botânica e elas têm como característica a presença de uns ácidos graxos contendo um enel, que é chamado de ciclopropênico. Então, isso aí é que desencadeia essa toxicidade do óleo. Então, apesar de ser agradável, eu já experimentei as duas, tanto crua como assada. Elas são realmente de sabor bastante agradável, mas tem esse inconveniente. Então, nós não recomendamos o uso.
Tá bom, professora Mariana Helena Chaves, professora doutora do Laboratório de Produtos Naturais da Universidade Federal do Piauí. Professora, eu queria dar os parabéns, né, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e dizer que a Rádio Senado Ondas Curtas está à disposição aqui para quando vocês quiserem divulgar os trabalhos de vocês, que eu considero muito importante para a preservação aí da nossa flora, inclusive para dar alternativas, né, de renda para o agricultor familiar.
Tá, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e...
Mas a extração de plantas do cerrado para fins medicinais pode se transformar em mais um fator a contribuir para a extinção dessas espécies. Essa é a ameaça que paira sobre a mamacadela ou inharé, uma árvore do cerrado cujas raízes têm ação comprovada para curar o vitiligo. No próximo bloco, vamos conversar com a professora do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. Eneida Silveira desenvolve técnicas para tornar mais fácil o cultivo e o desenvolvimento da mamacadela.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.